Os companheiros... me permitirem, eu gostaria de cumprimentar todos os prefeitos na pessoa do nosso governador Sérgio Cabral. A nominata é muito grande, eu teria 11 páginas para ler aqui só de nominata, e eu queria dizer aos nossos queridos prefeitos que desde que nós tomamos posse em 2003, nós temos estabelecido uma relação cidadã com as prefeituras. O meu desejo, e em parte já está acontecendo, e o que estamos fazendo aqui hoje, é o contrário do que era feito antes, em que ficavam os governantes, lá em Brasília, à espera que os prefeitos saíssem mendigando uma ajuda para a sua cidade, batendo porta de gabinete em gabinete, muitas vezes só conseguiam audiência se fosse levado por um deputado, muitas vezes só conseguiam audiência se tivesse alguém que conhecesse alguém para introduzi-lo na reunião com o ministro, e nós achamos que era melhor a gente vir ao Rio de Janeiro. Ao invés dos prefeitos ir a Brasília, vamos ao Rio de Janeiro conversar com os prefeitos, porque as cidades precisam cada vez mais ganhar importância no cenário político brasileiro. A segunda coisa que eu queria dizer para você, Sérgio, é que não é qualquer governante ao longo da história que tenha preocupação com o saneamento básico. Esse negócio de colocar manilha embaixo da terra e não permite você colocar o nome de um parente na manilha porque vai enterrar, nem todo político gosta de fazer. Entretanto, nós temos consciência que essa política de uma coisa enterrada embaixo da terra que pode salvar a vida de milhões de crianças nesse país, que pode melhorar a vida de milhões de pessoas. Levar água tratada para as pessoas beberem é a gente garantir que as pessoas possam viver uma vida mais digna. Eu, que na minha infância ia para um açude pegar água, em que a gente tinha que repartir o espaço com uma cabra, com um cavalo, com uma vaca que estava lá fazendo as suas necessidades, e era daquela água que a gente pegava para beber e que não tinha filtro. Era colocar num pote, esperar ela assentar, depois de assentada a gente colocar noutro pote, e era daquela água que a gente bebia. Por isso que a gente era tudo barrigudinho, as perninhas finas, que era na verdade verme que a gente acumulava e que muitas crianças acumulam hoje se a gente não cuidar de levar água tratada para as pessoas. Eu, quando vejo as pessoas falarem de enchente, eu tenho 3 episódios na minha vida, Sérgio. Eu morei num bairro chamado Vila Carioca, em São Paulo, um bairro importante, uma vila do bairro de Ipiranga, lá perto do Museu de Ipiranga, e eu, quase todo ano, tinha um enchente. E naquele tempo, eu tinha 14 anos de idade, eu utilizava enchente, tinha um armazém do IBC na frente de casa, um armazém grande, trabalhava aquele afrodescendente, que naquele tempo a gente chamava de uns crioulos bem forte e alto, carregava 3 sacos de café nas costas, assim, um embaixo de cada braço e no pescoço, que ganhava por produtividade, e todos iam trabalhar de... para ir nos bailes de sexta-feira à noite numa gafieira, e quando enchia d'água a Rua Oriverde, eu colocava paralipípedos, colocava tábua, e eu ficava cobrando pedágio. Às vezes tinha alguns que não queriam pagar na ponta, eu falava, eu tirava a tábua. Se não pagar, não vai conseguir atravessar, tinha que me dar uma gorjeta. E depois, eu morei para um lugar chamado Ponte Preta, já São Paulo divisa com São Caetano e com ABC Paulista. E ali eu tive a oportunidade de, em 3 anos, pegar 6 enchentes na minha casa. Daquela enchente de você acordar com fezes passando perto da tua cama, com rato tentando sobreviver, com barata tentando sobreviver, as coisas que estavam dentro do vaso sanitário saía tudo para fora, a gente tinha que correr para levantar o que a gente tinha dentro de casa. Naquele tempo eu não tinha nem geladeira, nem televisão. Eu levantava um fogão, que era a coisa mais preciosa, e levantar minha mãe para tirar ela, sempre para não deixar ela se molhar. Pois bem, foram 3 anos. E aí eu tinha uma vila perto da vila de Ponte Preta, que era uma vila mais alta. E na Ponte Preta, Sérgio, as pessoas iam enterrando a rua, colocando terra. Daqui a pouco as casas estavam 1 metro abaixo do nível da rua. Então qualquer enchente era uma desgraça. E o pior é que quando dá a primeira enchente, todas que vêm depois são maiores do que a primeira. Parece que a água prende o caminho e vai enchendo. Mas naquele tempo eu tinha 20 anos de idade, então quando dava enchente, que eu tirava a minha mãe, a gente suspendia o guarda-roupa, a cama. A gente depois, eu pegava uma câmara de pneu grande de caminhão, e aí eu ia tentar salvar pessoas. Sobretudo, se tivesse moças, eu ia tentar salvar, socorrer. Era um verdadeiro bombeiro da Ponte Preta. Bem, depois eu mudei para a Vila São José, que era um pouco mais alto. A Vila São José era um pouco mais alto, tinha asfalto. No primeiro ano que eu mudei, não esqueço o nome da rua, Rua Padre Mororó, lá em São Caetano. A primeiro ano que eu mudei para lá, eu mudei por causa de uma enchente na Ponte Preta. Isso no mês de janeiro ou março. No ano seguinte, 1,5 metro de água dentro da minha casa. 1,5 metro. Bem, aí eu mudei para o Parque Bristo. Lá não dava enchente, mas era uma pirambeira de barro vermelho que quando chovia, eu era obrigado a colocar uma galocha, chegar na padaria, embrulhar a galocha num jornal, botar embaixo do braço, pegar o ônibus, levar para a fábrica, lavar na fábrica, trazer embaixo do braço, chegava na padaria, colocava a galocha e descia até chegar em casa. Eu tinha um fusqueta velho que ele não conseguia subir quando chovia muito. Então, esse drama que eu sei que a gente vive hoje ainda no Brasil e em muitos lugares é que nos levou a fazer a mais ousada política de investimento em saneamento básico deste país. É isso que nos levou. E tomamos uma decisão, Sérgio. Tomamos uma decisão porque o PAC poderia ter sido anunciado antes das eleições passadas. Ou ele poderia ter sido anunciado logo depois das eleições. Nós tomamos uma decisão que a gente não poderia lançar um programa que depois ele não acontecesse. Eu lembro do Hospital de Queimados, que eu cobri agora do temporão e do nosso companheiro prefeito. Eu lembro que eu fui lá em Queimados, anunciei o hospital, fizemos uma festa, eu fui até processado por causa daquele comício lá, porque disseram que eu estava utilizando politicamente. O dado concreto é que depois o hospital não saía. E não saía por quê? Porque o terreno não estava legalizado. Precisou o Sérgio Cabral ganhar as eleições e articular para legalizar o terreno, e agora o ministro da Saúde disse que este ano, definitivamente, começa, finalmente, o Hospital de Queimados. É muito desagradável. É muito desagradável a gente anunciar uma obra, disponibilizar dinheiro, e depois dessa obra não acontecer. Você passa por mentiroso. E é importante saber por que que a obra não sai. Muitas vezes você disponibiliza dinheiro para saneamento básico e depois você constata que muitas prefeituras não têm projeto executivo para fazer a obra. Outras vezes você percebe que as pessoas não estão preparadas com o projeto e ficará o dinheiro no final de ano, o dinheiro que se anunciou não foi gasto. E o povo continua passando necessidade. No PAC, nós resolvemos fazer diferente. Primeiro, nós mapeamos em cada estado quais eram, do ponto de vista do Ministério da Cidade, as mais graves obras que nós tínhamos que reparar. E, sobretudo, uma decisão importante, que era escolher a região metropolitana. Porque o Brasil tem quase 6 mil municípios. Se você fica colocando 5 mil em um, 10 mil em outro, 20 mil em outro, depois você gasta um montão de dinheiro, mas você não consegue resolver o problema. E nós o que queremos fazer? Pegar a região metropolitana, onde está a maior concentração de problemas deste país. É na região metropolitana que tem menos água para beber, que tem menos esgoto, que tem mais violência, que tem mais risco para as pessoas. Então nós vamos atacar a região metropolitana do Brasil. Escolhemos a região metropolitana do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Salvador, Fortaleza, Recife, Sergipe, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, aonde tiver, dentro de uma capital, um problema sério, é lá que nós vamos atacar. Pois bem, aqui no Rio de Janeiro, e o que estamos fazendo aqui hoje, fizemos essa semana, a semana passada em Minas Gerais, que é um governo do PSDB, fizemos em São Paulo, que é um governo do PSDB, e a gente vai fazer no governo do PSL, no governo de quem quer que seja, porque quando a gente ganha umas eleições e a gente exerce o mandato de presidente, a gente não olha a cara do prefeito, mas a cara do povo. A gente não olha a cara do governador, mas a cara do povo em função das necessidades. Pois bem, nós, então, estamos fazendo esse investimento que, sem dúvida nenhuma, é o mais importante investimento feito na área de saneamento básico no território brasileiro há muitas e muitas e muitas décadas. Agora, o que é importante para nós? O que é importante para nós é que essas obras, e o Sérgio disse muito bem, é preciso, Sérgio, agora que você assuma com o conselho gestor, sabe, uma espécie de fiscalização junto com os prefeitos para saber por que a obra não está saindo no momento certo, o que está acontecendo, o que nós temos que fazer. E os prefeitos precisam começar a utilizar logo, porque o ano que vem tem eleições e a partir de um determinado momento, qualquer coisa que a gente for fazer vai ficar mais difícil. Aí não pode mais fazer convênio disso, não pode mais fazer convênio daquilo. Daqui a pouco termina o mandato de vocês e o dinheiro está chocando no banco. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que o dinheiro seja utilizado. No governo federal, nós criamos um conselho gestor, que é um conselho coordenado pela Dilma, coordenado pelo ministro da Fazenda e coordenado pelo ministro do Planejamento, mais o ministro da área. Na área de cidade, de saneamento básico é o Márcio, na área de transporte é o Alfredo, na área de petróleo é o pessoal da Petrobras e o ministro de Minas e Energia, porque se a gente não tiver uma fiscalização rígida, as coisas não acontecem. Sempre aparece alguém para colocar uma pedra no sapato de uma boa causa. E nós não podemos permitir, porque também, né, Sérgio, está cheio de gente torcendo para as coisas não dar certo. É uma coisa inacreditável. Tem político que parece torcedor do time adversário. Sabe, só quer que o time perca. E, na verdade, o que nós queremos... Eu, por exemplo, Sérgio me perguntou uma coisa hoje assim. Ô, presidente, já foi lançado em São Paulo e Minas Gerais? Eu falei, já. Ele falou, por que não repercutiu na imprensa? Eu não sei, seria importante perguntar por que não repercutiu na imprensa. Seria importante, porque só em São Paulo foram anunciados quase 7 bilhões e 800 milhões. Em Minas Gerais foi anunciado quase 4 bilhões. Aqui, quase 4 bilhões. Eu, se alguém não quiser colocar nada do presidente ou do governador, coloca uma manchete assim: Rio conquista 3 bilhões e 800 milhões de reais. Não precisa dizer de onde veio. Não precisa dizer. Mas veja, nós estamos fazendo isso em todos os estados da federação. Vamos fazer em todas as cidades grandes. E as pequenas não vão ficar atrás. Na FUNASA, veja, na FUNASA, a Dilma citou aqui, nós temos 4 bilhões de reais para projetos de cidade até 10 mil habitantes. Nessas cidades, primeiro nós vamos desses 4 bilhões, até 50 mil habitantes. E desses 4 bilhões, uma parte deles, nós vamos gastar, e até 2010, 90% das comunidades indígenas terão esgotamento sanitário e terão água potável para beber. 50% dos quilombolas que moram em quilombos legalizados vão ter água potável e vão ter esgotamento sanitário. E o restante, 3 bilhões e 300 milhões ou 400 milhões, nós vamos dedicar para as cidades que têm incidência de malária muito forte e que têm incidência de doença de Chagas, porque no Brasil ainda tem muita cidade que tem doença de Chagas. Então nós vamos pegar da parte pior para ir trazendo dinheiro para as partes melhores. Mas nós temos que atacar o mal principal. Não adianta a gente falar mal do complexo do Alemão, não adianta falar mal do complexo de Manguinho, porque isso que está aí, aquele povo que está morando lá, é vítima do descaso que o poder público teve com ele há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, há 60 anos atrás. Eles, na verdade, são vítimas. E que se a gente não atacar isso de frente agora, e a verdade é preciso dizer, somente com essas obras, somente com essas obras, com investimento em educação, com investimento em condições de lazer, é que a gente vai poder vencer o crime organizado, senão ele vai nos derrotar, porque a ausência do Estado é total. Então é preciso que a gente tenha claro. E mais ainda, companheiros, o Sérgio disse uma coisa importante. O Rio de Janeiro está vivendo um momento excepcional. Eu de vez em quando acho, companheiros, que no Brasil nós temos uma predisposição de gostar da desgraça. Muitas vezes a gente deixa de falar de uma coisa boa para falar de uma coisa ruim. A verdade nua e crua, é que o Rio de Janeiro vai receber nos próximos 4 anos investimentos que há décadas o Rio de Janeiro não recebia. O Sérgio falou de investimento da Petrobras, mas ele falou só na perfuração de poços e na prospecção de petróleo. Mas se a gente colocar aqui petróleo e gás, a Petrobras vai investir até 2010 aqui no Rio de Janeiro 53 bilhões de reais. O polo petroquímico vai ter uma revolução na indústria do Rio de Janeiro. Não apenas pela quantidade de dinheiro que será investido, mas porque vai envolver toda a zona leste do Rio de Janeiro, começando de Itaboraí, São Gonçalo, Niterói. Mas por quê? Por detrás de um polo petroquímico como esse, vem atrás um grande pool de empresas que vão trabalhar diretamente ou indiretamente para essas empresas. E depois, uma coisa importante. Eu vim aqui faz 15 dias, né, Sérgio, inaugurar uma plataforma da Petrobras. Eu confesso a vocês que poucas vezes eu fiquei tão emocionado. Era como se fosse um filho. Que eu briguei muito para aquilo acontecer lá em Angra, em 2002. Fui desaforado pelos adversários que diziam que a gente não tinha competência de fazer. E quando eu vi aquela plataforma, parecendo uma torre Eiffel dentro do mar, feita por mão de brasileiros que eram chamados de ignorantes antes do nosso governo, que não tinha competência, por engenharia brasileira e 76% de componentes nacionais, eu saí dali convencido de que não existe mais espaço para alguém retardar o crescimento desse país, para a gente deixar de transformar esse país numa grande economia. Quero dizer aos companheiros prefeitos, jamais eu irei pedir para vocês a que partido vocês são filiados. Jamais eu irei pedir para vocês o time que vocês torcem e muito menos a religião que vocês acreditam. Eu quero ter uma relação com vocês, antes de tudo, civilizada, republicana, democrática, porque vocês não devem favor. Vocês têm direito. Exija-os, que fica muito mais fácil a gente cumprir. Ao governador Sérgio Cabral, eu quero dizer uma coisa de agradecimento. Veja, na nossa vida humana, mesmo dentro de casa, a gente pode ter um monte de filho, mas sempre tem um que... Sempre tem um que faz um cafunézinho. É aquele que a gente vai tratando. Se você é bem tratado, você tem que tratar bem. Não há como você tratar mal alguém que te trata bem. E eu há muito tempo vinha ressentindo na relação que o governo federal tinha com o governo estadual. As coisas não andavam, Sérgio. Havia má vontade, havia disputas. E a gente não consegue fazer nada quando a disputa política mesquinha toma conta da disputa grandiosa que é o exercício de administrar os interesses de um país. Eu tenho recebido do governador Sérgio Cabral, sabe, a maior demonstração de parceria que um governador tem dado. Tenho recebido, sabe, e eu acho que o Rio de Janeiro, esse estado é tão importante para o país, historicamente é tão importante. É importante lembrar que foi aqui que o rei Dom João VI veio, sabe, que aqui mudou a coroa portuguesa e que aqui, sabe, é um estado que tem tudo, tudo, para ser um estado maravilhoso, sabe, tem um povo extraordinário. Agora, sabe o que acontece? O descaso foi tornando o Rio cansado. A gente pega a notícia do jornal, eu estava dizendo para o Sérgio hoje, se eu estou sentado no sofá em São Paulo, na minha casa, pensando em fazer uma viagem para passar o final de semana no Rio de Janeiro, e eu vejo a reportagem, sabe, da violência no Rio, eu não venho. Agora, a minha pergunta é a seguinte: será que o Rio é mais violento do que outros estados brasileiros? Ou será que a coisa aqui ganha uma dimensão infinitamente maior? Será que não é possível a gente imaginar que esse estado pode se recuperar e pode ser um estado que volta a ter a grandiosidade da paixão turística, da paixão dos investimentos? Afinal de contas, não foi à toa que Deus criou esse estado do jeito que criou. Essa coisa maravilhosa que nós estamos jogando fora. E nós queremos recuperar. Você sabe quantas vezes anunciaram a recuperação da Bahia da Guanabara? Todo ano anunciava. Nós nunca anunciamos e vamos recuperar, porque o Rio de Janeiro precisa que seja recuperado. Agora, você não recupera isso fazendo propaganda na televisão sem levar em conta que você precisa atacar os problemas da Baixada. Eu já fui na Baixada muitas vezes, tem rio lá que eu não sei se é água ou se é piche. Está podre. Agora, como é que eu vou recuperar o Rio de Janeiro sem recuperar lá primeiro? Então, Sérgio, eu quero dizer para você, meu querido, nem você, nem eu perderemos nada, e muito menos os prefeitos perderão, se nós formos civilizados, se nós formos democráticos na nossa relação e se nós colocarmos o interesse das pessoas mais humildes ao invés de colocarmos o interesse nosso. Sabe, tem que colocar o interesse desse povo, porque se a gente colocar o interesse do povo, todo mundo vai ganhar com isso. Então, eu saio daqui hoje. Amanhã vou para Fortaleza lançar o PAC em Fortaleza. Depois eu vou para Salvador. Não, primeiro eu vou a Portugal e vou a Bruxelas. Depois eu vou a Recife, a Salvador, a Porto Alegre, a Florianópolis, a Curitiba. Eu sempre vou percorrer o Brasil inteiro dizendo o mesmo que eu estou dizendo aqui. E depois nós vamos viajar de volta cobrando das pessoas as coisas que tem que acontecer, porque se a gente não cobrar, elas podem não acontecer. No mais, eu queria dizer ao povo do Rio de Janeiro, dizer aos companheiros do Rio de Janeiro, eu penso que o Rio de Janeiro não voltará mais a ser o mesmo, Sérgio. Aquele negócio do Rio de Janeiro ser vendido como um estado decadente, um estado que ninguém quer investir, um estado que está ficando violento, um estado que está ficando, acabou isso. E isso, Sérgio, vai depender muito da tua cara e da minha cara, do comportamento desses prefeitos e do nosso comportamento e, sobretudo, do comportamento do povo. Porque a autoestima é que pode levar esse estado para cima e levar o Brasil para cima. Se ficar aquelas pessoas mal-humoradas, azedas, torcendo para só acontecer desgraça, mesmo que não aconteça, ele vai ver a desgraça acontecer. Mesmo. E nós precisamos dizer que esse estado, ele será do jeito que a gente quiser que ele seja. Agora, essa ação de vocês no Complexo do Alemão. Tem gente que acha que é possível enfrentar a bandidagem com pétalas de rosa. Sabe, jogando pétalas de rosa, jogando pó de arroz. A gente tem que enfrentá-los sabendo que eles estão, muitas vezes, mais preparados do que a polícia. Com arma mais sofisticada do que a polícia. A gente tem que enfrentá-los
sabendo que a maioria do povo que mora lá é gente trabalhadora, gente de bem, e que não pode ficar refém de uma minoria. Então, Sérgio, eu quero te dizer, não apenas minha solidariedade, minha ajuda, mas esteja certo que precise o que você precisar. Nós estamos dispostos a contribuir para que esse rio volte a ser aquele rio que todos nós aprendemos a conhecer. O Rio de Janeiro continua lindo, Sérgio, e vamos em frente. Um abraço.